E agora, a Rádio Globo cuidando de você, vamos falar sobre saúde. Todo ano, muitas cidades sofrem com o mesmo problema, né? A chegada do inverno não só traz aí temperaturas mais baixas, mas a umidade relativa do ar também cai bastante e o clima fica muito seco. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, além do Distrito Federal, sofrem com índices abaixo dos 30%. Esse último fim de semana, então, um tempo seco, muito seco, em boa parte do nosso país. Agora, que tipo de atenção deve se tomar diante desses fatos aí, desse tempo tão seco? Vamos conversar com o especialista convidado, Dr. Fábio Pereira Muxão, pneumologista do Ambulatório Médico de Especialidades de Heliópolis. Dr. Fábio Pereira, boa tarde.
Boa tarde.
Dr. Fábio, quais são aí os principais problemas provocados por esse tempo tão seco?
Esse tempo seco e frio, que é comum dessa época do inverno, ele é bastante irritante para as vias aéreas. Não só para as vias aéreas, também para os olhos, para a pele, mas em especial para as vias aéreas. E geralmente, quem sofre, por exemplo, de doenças como rinites crônicas ou doenças pulmonares crônicas como a asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outras, acaba sentindo bem mais os efeitos dessas condições climáticas que a gente vive durante essa época do ano.
Uhum. Como é que a gente pode identificar, sem precisar, por exemplo, ver um instrumento ou entrar na internet para ver como é que está a umidade relativa do ar, como é que a gente pode perceber no dia a dia que esse nível de umidade relativa está já no limite, está preocupante?
Geralmente, quando os níveis chegam abaixo de 30%, que já são potencialmente lesivos para o nosso organismo, a gente sente aqueles sintomas de secura na garganta e no nariz, irritação, às vezes um pouco de dor de garganta, irritação nos olhos, né, olhos vermelhos. Então, quando a pessoa começa a sentir esse tipo de sintomas, isso já é um forte indicativo de que a umidade do ar já está chegando a níveis preocupantes.
E isso prejudica a criança na escola, prejudica se você quer fazer uma caminhada, por exemplo, ao ar livre, exercício físico, tudo fica prejudicado, né, doutor?
Fica, inclusive as crianças são potencialmente vulneráveis, assim como os idosos, a esses ao efeito nocivo do ar seco. E com relação aos exercícios físicos, a gente sempre incentiva que as pessoas pratiquem exercício físico porque é saudável, mas nesses dias em que a umidade relativa do ar está abaixo de 30%, é bom evitar que sejam feitos exercícios ao ar livre em áreas abertas, né? Ao ar livre nos horários das 10 às 17 horas. Então, procurar fazer os exercícios em horários mais adequados, de preferência em ambientes umidificados.
Perfeito. Então, mais cedo ou no final da tarde são os melhores horários?
Exatamente.
Esse horário do meio do dia, de 10 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, não é um bom horário porque o tempo, o sol tá mais no alto, né? Tá mais, o tempo está mais quente também, e aí dificulta a situação toda.
Exatamente. Pode ser o exercício físico, que é uma prática saudável, nesses horários pode acabar tendo alguns inconvenientes nesses dias tão secos.
Agora, o que fazer no dia a dia para a gente superar esse tempo seco? O que acontece? E todo ano tem esse clima propício dessa época, característico dessa época. A gente pode, por exemplo, lavar o nariz com soro, colocar uma toalha molhada na janela. Isso ajuda ou não?
Ajuda. Essas medidas, elas obviamente não vão anular os efeitos do tempo seco, mas elas ajudam bastante. Lavar o nariz é fundamental. Lavar várias vezes ao dia com soro fisiológico, ingerir bastante água é importante. Então, a pessoa que não tenha nenhuma restrição a consumir água deve ingerir bastante água nessa época do ano. E essas medidas caseiras de toalha molhada na janela, bacia de água nos quartos, isso também ajuda bem e vale a pena fazer isso nesses dias.
Então, toalha molhada na janela ou uma bacia d'água no quarto, não é? Porque aí facilita até a pessoa na hora de dormir. E o que o senhor falou, lavar o nariz é com soro fisiológico?
É, o ideal é com soro fisiológico, exatamente.
Não usar aqueles remédios comuns ali, aqueles não?
Não, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, porque algumas medicações que são de uso nasal, elas contêm substâncias que, se usadas sem orientação médica ou de maneira excessiva, podem ser bastante prejudiciais. Agora, o soro fisiológico e inalações com soro fisiológico são práticas que podem ser adotadas no dia a dia, até mesmo sem consultar o médico, porque não tem nenhum efeito lesivo, só tem efeitos benéficos.
Então, usar o soro fisiológico, que é baratinho também, você vai ter aí um efeito melhor para desobstruir o nariz e enfim, superar esse clima seco, né? É muita água sempre, beber bastante água, né, doutor?
Beber bastante água. Como eu disse, se a pessoa não tem nenhuma restrição ao consumo de água, ela deve ingerir bastante água nesse período, porque isso é vital para manter o organismo hidratado e, com certeza, minimiza a sensação ruim causada pelo ar frio e seco.
Ok. Doutor Fábio Pereira Muxão, muito obrigado aí pela participação no programa de hoje e pelas orientações, viu?
Muito obrigado a vocês. Uma boa tarde para o senhor, aos ouvintes.
Ok, obrigado, doutor Fábio Pereira Muxão. Ele é pneumologista e é do Ambulatório Médico de Especialidades, AME, de Heliópolis, em São Paulo. Colaborou com o programa hoje falando sobre os cuidados nessa época de clima tão seco.